Podes começar, Sr. Deputado. Temos 1, 2, 3, 4, 5 pareceres para apreciar hoje. Vamos começar pela proposta de lei 131/13 do Governo, que altera a Lei das Finanças Locais. A relatora é a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada, a apresentar o relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas por o parecer ter sido enviado tão tarde, em cima da hora, relativamente à matéria que se coloca. A proposta do Governo, a proposta de lei 131/13 da terceira sessão, deu entrada a 15 de maio de 2018, uma proposta que altera a Lei de Finanças Locais. Ela baixou à Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local, Habitação e tem conexão também com a 5ª Comissão. No que diz respeito à conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e do cumprimento da lei formulário, eu queria só, porque os senhores deputados já tiveram possibilidade de ver, queria só destacar duas preocupações que suscitaram o grupo parlamentar do PCP relativamente a esta matéria. Uma primeira sobre o número 3 do artigo 124 do regimento da Assembleia da República, que determina que as propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado, e o número 1 do artigo 6 do Decreto-Lei 274/2009, que refere que os atos e diplomas aprovados pelo Governo, cujos projetos tenham sido objeto de consulta direta, contêm, está aqui um erro, já depois eu corrijo, na parte final do respectivo preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao caráter obrigatório ou facultativo nas mesmas. Identificámos que nem a proposta foi acompanhada de qualquer documento que a fundamente, nem na sua exposição de motivos faz qualquer referência à consulta que tenha sido realizada pelo Governo sobre esta mesma proposta de lei. A nota técnica refere mesmo que, estando em causa um processo legislativo especial da autorização legislativa, como é o caso, esta deve ser precedida de consultas públicas sobre o anteprojeto de decreto-lei e se deve juntar esse mesmo anteprojeto. Suscitou-nos uma outra preocupação, que se prende com o fato da proposta de lei, no seu artigo 11º, incluir uma autorização legislativa, que deveria ser autonomizada através da apresentação de uma proposta de lei de autorização legislativa. O número 2 do artigo 165 da Constituição determina que as leis de autorização legislativa devem definir o objeto, o sentido, a extensão e a duração da autorização, a qual pode ser prorrogada. Verifica-se que a iniciativa não apresenta este conjunto de elementos requeridos. Importa também referir que, e de acordo com a nota técnica, a autonomização das autorizações legislativas tem sido uma prática comumente aceita, e a verdade é que nos últimos 5 anos, sempre que houve um processo de autorização legislativa, teve sempre origem numa proposta de lei autónoma. Relativamente à lei formulário, a única referência que vem é relativamente ao título, que mesmo cumprindo o disposto na legislação, ou seja, ter um título que traduza sinteticamente o seu objeto, a nota técnica também faz referência à possibilidade do título poder ser aperfeiçoado. Relativamente à apreciação da iniciativa, o Governo, na exposição de motivos na proposta de lei, refere que a descentralização de competências para as autarquias e as entidades intermunicipais é uma prioridade e que a alteração do regime das finanças locais é fundamental para a concretização da descentralização e constitui um instrumento de execução do princípio constitucional da subsidiariedade, de modo a que o financiamento das autarquias não só acompanhe o reforço das suas competências, mas permita convergir para a média europeia de participação na receita pública. Ainda na exposição de motivos, o Governo destaca 4 alterações que vêm referenciadas: a criação do Fundo de Financiamento da descentralização, refere que é revisto e reforçado o modelo de participação dos municípios nos impostos do Estado, faz ainda referência a um mecanismo de convergência que assegure o cumprimento da Lei das Finanças Locais e uma proposta de autorização legislativa para alterar o Código do IMI. A proposta de lei é composta por, em primeiro lugar, 37 artigos de alteração da lei atualmente em vigor, faz o aditamento de 17 novos artigos e um conjunto de revogações. Para além desta matéria, estabelece um regime transitório relativamente à participação dos municípios no IVA, uma norma transitória referente à isenção do IMI, integra também um regime transitório de apuramento da dívida total na sequência da aplicação do CNCAP e a incorporação da tal autorização legislativa para alterar o código do IMI. Esta iniciativa está agendada para plenário, 15 de junho, conjuntamente com as iniciativas do PCP e do Bloco de Esquerda, e eu queria aqui fazer uma alteração porque vem também referência ao projeto de lei do PS e do PSD, um projeto de lei conjunto, mas a alteração que eu queria propor é que fosse retirado porque o grupo parlamentar do PCP opôs-se a este mesmo arrastamento por não ser matéria conexa com a lei das finanças locais. Relativamente às consultas, foi promovida a auscultação dos órgãos das regiões autónomas, foi também solicitado parecer à Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE. A Associação Nacional de Municípios já nos remeteu o parecer e eu destacava, não vale a pena também estar aqui porque o parecer está desenvolvido, mas destacava os temas sobre os quais a Associação Nacional de Municípios considera que é importante refletir e ponderar, nomeadamente a necessária estabilidade e valor reforçado da Lei de Finanças Locais, o cumprimento integral da lei em 2019, o aumento da participação municipal dos impostos, a revisão dos critérios base de distribuição, a distribuição de verbas entre municípios, a nova participação na receita do IVA, a isenção do IMI dos imóveis do Estado e a responsabilidade financeira dos eleitos locais. Todos estes aspectos vêm desenvolvidos no seu parecer, onde a Associação Nacional de Municípios aponta um conjunto de uma reflexão crítica e até um conjunto de sugestões sobre vários aspectos que consideram que devem ser melhorados, dizendo desta forma. Sobre as conclusões, dizer o seguinte: o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 131, que procede à alteração da Lei das Finanças Locais, foi promovida a auscultação dos órgãos das regiões autónomas, bem como da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE, tendo já sido recebido o parecer da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. A proposta remetida à Assembleia da República, sem ter sido acompanhada por qualquer documento que a fundamente, como termina o número 3 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República, exatamente, e não cumpre o número 1 do artigo 6 do Decreto-Lei 274/2009, ao não referir qualquer consulta que o Governo tenha realizado no seu preâmbulo. A presente proposta de lei não cumpre integralmente todos os requisitos formais, constitucionais, legais e regimentais estabelecidos pela Constituição, pela Lei Formulário e o Regimento da Assembleia da República. A iniciativa em apreciação contempla uma autorização legislativa no seu artigo 11º, sem ter sido apresentado de forma autónoma, nem incluir os elementos estipulados na Constituição. Para efeitos de apreciação na generalidade em plenário da Assembleia da República, no próximo dia 15, a Comissão é de parecer que a proposta de lei, não reunindo todos os requisitos, poderá ser discutida, embora refira à necessidade de expurgar o artigo 11º da presente iniciativa por não serem cumpridos os requisitos constitucionalmente exigidos, e propõe-se que nos anexos se junte a nota técnica e o parecer da Associação Nacional de Municípios.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Se os deputados querem pronunciar sobre o relatório, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira nota é de saudação à Sra. Deputada Paula Santos pelo parecer que nos apresenta e também pelo rigor que coloca no seu parecer, pela sua objetividade e pelas conclusões que também nos oferece e que merece a nossa total concordância. A segunda nota é de felicitação, Sr. Presidente, aos autores da nota técnica. De facto, está aqui um trabalho de elevada qualidade e que também permitiu, de facto, também elaborar também um parecer que o cumpre e que o respeita na íntegra. Mas, por vezes, nem sempre assim acontece. Há, de facto, notas técnicas que não têm a qualidade técnica que esta apresenta. A terceira nota, Sr. Presidente, é de preocupação. É de preocupação por um comportamento omissivo por parte do Governo, de um comportamento omissivo que é recorrente, e que, de facto, não abona nada a favor do Governo, nem depois do próprio Parlamento ou do respeito que deveria ter para com o Parlamento. Já não é a primeira vez não será também a última, que uma matéria desta dimensão e desta importância, tal e qual como já tinha acontecido com o pacote da descentralização, a proposta não vem acompanhada de rigorosamente nenhum estudo. Nenhum estudo. Nem na exposição de motivos é referidas quaisquer consultas a quaisquer entidades. E se isto por si só já não fosse bastante grave, acresce o facto de nós estarmos, como a senhora deputada relatora fez questão de mencionar no seu parecer e aqui reproduziu tão bem na sua apresentação, estamos a falar de um processo especial de autorização legislativa que obrigava, inclusivamente, a que o Governo, no caso de ter procedido a consultas públicas, sob o anteprojeto, o deveria também fazer acompanhar da proposta. Mas não o fez. E se tudo isto não fosse tão grave, eu acrescentaria ainda a circunstância do Governo ter criado um programa e ter alardeado da importância desse programa, e é de facto um programa importante, o custa quanto, eu acho que agora disse bem, o custa quanto, exatamente, que é um programa importante para avaliar do impacto económico dos projetos e dos decretos do ex, mas também neste caso, uma matéria desta dimensão e desta importância, essa avaliação não foi feita. Dirão, bom, não é obrigatório para este tipo de processos em termos da sua análise jurídica no Parlamento. É verdade, mas para a sua análise política é muito importante. Nós concordamos com o parecer que foi expendido e que foi apresentado pela sua deputada relatora, que fez e muito bem referência à necessidade de expurgar o artigo 11. O artigo 11, nomeadamente, da sua alínea B, correto, Sra. Deputada, tanto quanto eu percebi, que tem a ver com as matérias do IMI e que, portanto, ele resulta de uma autorização legislativa e, portanto, não poderá constar do mesmo. Portanto, Sra. Presidente, feitas estas três referências de saudação, de felicitação, mas também de preocupação, o PSD acompanha na íntegra a proposta e o parecer apresentado pela Sra. Deputada relatora em todos os seus pontos conclusivos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Não há ninguém inscrito. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em nome da bancada do Grupo do Partido Socialista, saudar a Sra. Deputada Paula Santos pelo relatório, pelo parecer que elaborou, e dar conta que o Partido Socialista se absterá na votação do mesmo.
Se os deputados querem intervir, Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também queria cumprimentar a Sra. Deputada Paula Santos por nos ter apresentado aqui este relatório. O Bloco de Esquerda não tem nada a opor relativamente ao mesmo e iremos, enfim, votar a favor daquilo que foi aqui apresentado. Era só, muito obrigado.
Mais algum Sr. Deputado quer intervir? Sr. Deputado Paulo Santos quer acrescentar alguma questão?
Sr. Presidente, relativamente às várias intervenções dos demais grupos parlamentares, não tenho nada a acrescentar, mas queria só fazer aqui duas referências para que fique claro e para que de duas alterações que queria agora aqui fazer ao parecer. Uma primeira é só alterar a ordem de um parágrafo na página 4. O parágrafo que começa a nota técnica, eu depois posso mandar por e-mail, mas para que todos os grupos parlamentares tenham presentes, não é nenhuma alteração, é só alterar a ordem. O parágrafo que refere, a nota técnica refere que, estando em causa um processo legislativo especial, passar para ser ao parágrafo a seguir, que creio que faz mais sentido na ordem do que está exposto. E depois, era no subtítulo relacionado com a discussão em plenário, retirar o projeto de lei 890, porque não sabemos ainda se vai ser discutido ou não, considerando que o grupo parlamentar do PCP só pôs ao arrastamento deste projeto com a matéria das finanças locais.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Uma gralhazinha, mas isso é mesmo uma gralhazinha.
Sra. Deputada, Sra. Amador, já tínhamos acabado a discussão, mas faz favor.
Obrigada, Presidente. É apenas para fazer um lamento em relação à questão do não arrastamento do projeto de lei conjunto sobre a descentralização, invocando-se que não há conexão, quando sabemos, obviamente, que a matéria das leis das finanças locais e a proposta de lei em particular é uma alavanca para o processo da descentralização e, portanto, obviamente que existe aqui um nível de descentralização nesta proposta de lei que se combina adequadamente com a comissão independente que depois se quererá criar e, portanto, já houve conexões e arrastamentos, se calhar, de projetos com menos nexo de causalidade do que este e, por isso, lamentar, porque a verdade é que o projeto de lei tem um calendário apertado. Esta comissão tinha que ter trabalhos ultimados em julho de 2019, estando os agendamentos praticamente concluídos e ultimados até ao final da sessão legislativa. A verdade é que esta posição do partido, do Grupo Portal do Partido Comunista, faz-nos perder aqui cerca de 3 meses que poderão ser, de facto, preocupantes para o bom andamento desta comissão independente. A segunda nota sobre o relatório em particular, dizer que as questões que foram identificadas de um ponto de vista regimental ou de pareceres que ainda poderão vir a ser anexos à iniciativa não obstaculizam a que isso se faça agora no período subsequente à discussão da mesma e que obviamente diligenciaremos também este grupo parlamentar para que no caso do artigo 11º e no caso da questão da autonomização da autorização legislativa a mesma se possa obviamente efetivar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Amadora, só esclarecer, e acho que isso estava implícito nas suas palavras, que os atrasos nos trabalhos da descentralização não são da responsabilidade desta Comissão, como é óbvio, não é? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, fiquei agora sem perceber qual é a posição do PS. Se está a atribuir, está a lamentar o atraso e atribuindo essa responsabilidade à Comissão e a abstência, ainda não percebi afinal qual é a posição então do Partido Socialista sobre esta matéria. Nós, Sr. Deputado, deixe-me dizer o seguinte, o PSD está empenhado em que todos os prazos sejam cumpridos, mas não está disponível para passar por cima da lei. São coisas diferentes. E se eu posso ter interpretado mal as palavras da deputada Susana Amador, a questão é tão simples quanto isto. Nós estamos empenhados em que este processo termine dentro dos prazos que todos gostaríamos que terminasse, ou seja, até ao final da sessão legislativa, ou pelo menos que esta lei fosse, na generalidade, aprovada. Mas há matérias que nos ultrapassam, que são matérias de natureza legal, e que, portanto, nós temos que encontrar aqui um mecanismo que possa permitir isso. Eu não sei se temos consciência de que estamos a falar do artigo 11 e da importância que ele tem, até do ponto de vista financeiro. Embora não tenhamos nenhum estudo, sabemos que o mesmo poderá significar alguma coisa como 600 milhões de euros. Certo? E, portanto, agora, é preciso encontrar aqui mecanismos. Há outras soluções para ultrapassar este problema, ou não há? Há outros mecanismos? Temos forma de ultrapassar este problema que se coloca respeitando a lei? O PSD está disponível para isso. Estava aqui a receber aqui uma nota.
Sim, eu percebeu. Sr. Deputado, quando falei...
Só um momento. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira terminou a intervenção? Ah, muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado Susana Amado, faz favor.
Clarifiquei a delonga que eu lamentei e que não tem nada a ver com esta comissão foi o facto de não se poder discutir em conjunto o projeto de lei 890 no dia 15 por posição do Grupo Partido do PCP de entender que não havia conexão, que eu expliquei que havia conexão uma vez que estamos a falar de descentralização e a proposta da lei das finanças locais tem a ver também com essa âncora e portanto a delonga que eu lamentei é que o projeto de lei 890, ao não ser discutido no dia 15, se calhar já não temos agendamento nesta sessão legislativa e, portanto, os prazos que estão no projeto de lei para o funcionamento desta comissão independente serão todos arrastados. Portanto, o meu foco foi só esse, nada a ver com a comissão. Portanto, em relação ao 11º, disse que obviamente iríamos tentar encontrar uma solução, porque obviamente há razão quando se refere que o mesmo tinha que ter sido autonomizado em termos de conteúdo, sentido e extensão da própria autorização legislativa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Presidente, para registro, tenho que apresentar um pedido de desculpas à Sra. Deputada Susana Amador por ter interpretado mal as suas palavras.
Muito bem. Não havendo mais intervenções, vamos passar à votação. do parecer da senhora deputada, apresentado pela senhora deputada Paula Santos. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, senhores deputados votam a favor, portanto foi aprovado por maioria com a abstenção do Partido Socialista. Muito obrigado, senhora deputada Paula Santos, pelo trabalho e elaboração do parecer. Passamos agora ao Projeto de Lei 869/13 do PAN, visa à implementação de um sistema de incentivo e depósito de embalagens de bebidas de plástico, vidro e alumínio. Sugiro que seja o relatório debatido em conjunto também com o Projeto de Lei 882 do Bloco de Esquerda, que implementa um sistema de depósito, devolução e retorno de embalagens de bebida, tara recuperável, e criou o respectivo sistema de recolha mediante incentivo, primeira alteração ao regime unificado dos fluxos específicos de resíduos. Sr. Deputado, relator é o Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD. Se entendesse conveniente, poderia apresentar os dois pareceres. Faz favor, Sr. Deputado.
Claro que sim, Sr. Presidente. Eu vou tentar então fundir aqui a apresentação, porque realmente os temas são semelhantes. Do ponto de vista do projeto do PAN, de facto o que se pretende é incentivar o consumidor de bebidas fornecidas em embalagens não reutilizáveis de plástico, vidro ou alumínio a proporcionar a sua retoma mediante atribuição de um prémio. O PAN refere que no sistema atual os consumidores suportam o valor do ponto verde incluído no preço, não tendo, no entanto, nenhuma vantagem económica por efetuarem reciclagem e, portanto, afirma ser necessário incentivar o consumidor para proceder à separação seletiva dos resíduos, que ultrapassa a mera consciência e dever ambiental e, com isso, garantir a continuidade das suas ações. Para o efeito, e com base em diversos estudos, o PAN propõe que os pontos de recolha, máquinas automáticas de recolha, se situem em grandes superfícies, sendo os resíduos recolhidos pelas sociedades gestoras, onde após a devolução das embalagens é atribuído um prémio ao consumidor. Relativamente a este projeto, eu acabo por dar nota de que reserva a opinião como relator para a discussão em plenário e, portanto, basicamente estamos a falar de um projeto de lei que visa incentivar o consumidor a alterar os seus comportamentos através da deposição em máquinas próprias com a atribuição de um prémio e, face ao exposto, todo o projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido no plenário já agora, com o agendamento que temos para 15 de junho. Já o Bloco de Esquerda tem o objetivo de regressar ao sistema de tara para embalagens que durante tanto tempo vigorou em Portugal, devendo esta ser a prioridade, no entender do Bloco de Esquerda, em política de redução de resíduos. Propõe que a partir de 1 de janeiro de 2020 seja implementado um sistema de incentivo ao consumidor para devolução de embalagens de bebidas reutilizáveis. Pretende ainda responsabilizar os operadores que a partir de 1 de janeiro de 2023 terão de colocar no mercado pelo menos 50% de embalagens reutilizáveis, cabendo-lhes ainda organizar um sistema de recolha junto dos comerciantes, e entende também que para a implementação do sistema as grandes superfícies deverão providenciar equipamentos que permitam a devolução das embalagens de bebidas em causa por parte dos consumidores finais mediante uma retribuição. Também aqui deixo a opinião do relator para o plenário e também aqui, obviamente, o parecer é no sentido de que estão reunidas as condições para discussão no plenário com agendamento a 15 de junho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Os senhores deputados querem pronunciar sobre estes pareceres? Não havendo intervenções, passamos às votações. Se não houver inconveniente, votaremos os dois em conjunto. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foram ambos aprovados por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra, pelo seu trabalho e elaboração destes relatórios. Passamos agora ao Projeto de Lei 883/13 do Bloco de Esquerda, que reforça a autonomia financeira dos municípios e introduz medidas de justiça nos impostos municipais. Sétima alteração ao regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais e 33ª alteração ao CIMI. Relatora é a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou o Projeto de Lei 883/13 da terceira sessão, que, segundo os seus proponentes, visa introduzir medidas de justiça nos impostos municipais, com a sétima alteração ao regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais e a 33ª alteração ao CIMI, ao Código do IMI. Esta proposta reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Foi admitida 18 de maio de 2018, baixou na Generalidade à Comissão do Ambiente, a 11ª, em conexão com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, para os efeitos de elaboração e aprovação do respectivo parecer. O presente projeto de lei visa, segundo os proponentes, assegurar o cumprimento do princípio da progressividade no IRS. Nesse sentido, propõe-se alterar o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais e ainda ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. Pretendem também a alteração do artigo 26º, número 2, expressamente prevendo-se a possibilidade dos municípios prescindirem da sua participação variável no IRS, contemplando o princípio da progressividade. Para este grupo parlamentar, para o Bloco de Esquerda, a tributação dos prédios destinados à habitação própria e permanente do agregado familiar merece um tratamento diferenciado na tributação dos restantes prédios, que não pode apenas assentar no número de dependentes a cargo, devendo ser conferido a todo e qualquer sujeito passivo que seja proprietário da sua habitação própria e permanente. Para os proponentes, existindo a hipótese da baixa do limite máximo da taxa de IMI, aplicável a prédios urbanos, de forma a evitar o gravame fiscal nos municípios que tenham aderido ao FAM. Protegendo assim a habitação própria e permanente, haverá que ter em consideração que mais vale então fixar uma taxa especial, mais baixa, para a habitação própria e permanente, continuando as casas de férias e os prédios de rendimento a ser taxados nos termos atuais. Os deputados do Bloco de Esquerda referem que os planos de saneamento e ajustamento municipais representam uma grave compressão da autonomia municipal, sendo a sua aplicação ditada pela ultrapassagem dos limites do endividamento e prolongando-se no tempo independentemente do cumprimento superveniente pelo município dos limites legais de endividamento. O cumprimento desses limites não pode ser exigível a manutenção da aplicação desses planos contra a vontade dos órgãos democraticamente eleitos, pelo que não basta a suspensão da execução do plano, sendo necessário, por decisão dos órgãos representativos do município, verificado o cumprimento dos limites legais de endividamento, possa cessar definitivamente a aplicação de tais planos. A proposta contempla, pois, a alteração do número 2 do artigo 26º, que é a participação variável em IRS, prevendo a possibilidade dos municípios prescindirem da sua participação variável no IRS e contemplando o princípio da progressividade. A alteração do número 2 do artigo 86º, saneamento e reequilíbrio, permitindo que, por decisão dos órgãos representativos do município, verificado o cumprimento dos limites legais de endividamento, possa cessar definitivamente a aplicação dos planos de saneamento e ajustamento municipais. E, ainda, a alteração do número 1 e 5 e 5º do artigo 112, que refere às taxas do IMI e revogação do artigo 112-A, prédios sujeitos passivos com dependentes a cargo. Do Código do IMI, atendendo a que o Bloco de Esquerda tem entendido que a tributação dos prédios destinados à habitação própria e permanente do agregado familiar merece um tratamento diferenciado da tributação dos restantes prédios. No que diz respeito ao cumprimento da lei formulário e de acordo com a nota técnica, a iniciativa em apreço encontra-se em conformidade com o disposto no número 1 do artigo 6º da referida lei. Todavia é referido que, face às inúmeras alterações sofridas pelo Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, por razões de segurança jurídica, sugere-se que, em caso de aprovação da presente iniciativa, se proceda à eliminação do número de ordem de alteração do título do futuro diploma. Na nota técnica é ainda sugerida a alteração ao título da iniciativa, a quando do processo de apreciação na especialidade ou da redação final, devendo dele passar a constar que reforça a autonomia financeira dos municípios e introduz medidas de justiça nos impostos municipais. Efetuada a pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar, verificou-se existirem iniciativas legislativas idênticas e conexas. Desde logo, o projeto de lei 551/13 da 2ª sessão do PCP, Lei das Finanças Locais, a proposta de lei 131/13 da 3ª do Governo, proposta do Governo à alteração à Lei das Finanças Locais, o projeto de lei 849/13 da 3ª sessão do Bloco de Esquerda, que assegura aos municípios mecanismos de financiamento adequados à promoção de políticas de habitação. E o Projeto de Lei 863, do Partido Social Democrata, que propõe a revogação do adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis. Sendo a opinião da deputada reitora de elaboração facultativa, exime-se nesta sede emitir qualquer consideração política sobre o Projeto de Lei em apreço. No que se refere às conclusões e de acordo com o disposto no número 1 do artigo 167 da Constituição da República, os deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomaram a iniciativa de apresentar à mesa da Assembleia o Projeto de Lei 883, que visa assegurar o cumprimento do princípio da progressividade no IRS, constitucionalmente imposto e distorcido pelo mecanismo de participação variável dos municípios no IRS. Nesse sentido, propõe-se alterar o regime financeiro das autarquias locais. Sim, pá. E das entidades intermunicipais e ainda ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. A mencionada iniciativa legislativa reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Neste sentido, a 11ª Comissão é de parecer que o projeto de lei em apreço, ao reunir todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais e cumprindo o estipulado na lei formulário, deve ser remetido para discussão em plenário nos termos dispostos do regimento da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre este parecer? Não havendo intervenções, passamos à votação. Os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, pela elaboração do parecer. Passamos agora ao Projeto de Lei 890/13, PSD-PS, cria a Comissão Independente para a Descentralização. O Sr. Deputado João Vasconcelos é o relator. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, efetivamente este parecer tem a ver com um projeto de lei apresentado pelo PSD e pelo PS, conjuntamente, que cria a Comissão Independente para a Descentralização. Esta apresentação foi efetuada nos termos, de acordo com a Constituição da República, com o Regimento da Assembleia da República. Foi admitido no dia 29 de maio e baixou, por determinação de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, esta Comissão. Este projeto de lei que visa instituir a Comissão Independente para a Descentralização tem por missão proceder a uma profunda e isenta avaliação da organização e funções do Estado, devendo igualmente avaliar e propor um programa de desconcentração da localização de entidades e serviços públicos, assegurando coerência na presença do Estado no território, avaliando os recursos e meios próprios a transferir. Também de acordo com a exposição de motivos, a base de iniciativa está a Declaração Conjunta sobre Descentralização assinada em 18 de abril passado pelo Governo e pelo PSD. Efetivamente, feita uma pesquisa à base de dados, existe um conjunto de iniciativas, projetos de lei, projetos de resolução, propostas de lei dos vários grupos parlamentares e também do partido UPAN, estou a resumir, relativamente a consultas obrigatórias e ou facultativas. O Presidente da Assembleia da República promoveu em 29 de maio passado a audição dos órgãos do Governo próprio de regiões autónomas, através de emissão de parecer no prazo de 20 dias. Também poderá ser promovida a consulta da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE. Quanto às conclusões, três pontos. Os grupos parlamentares do Partido Social Democrata, PSD, e do Partido Socialista, PS, apresentaram à Assembleia da República o projeto de lei número 890/13/3, que cria a Comissão Independente para a Descentralização. Segundo ponto, a presente proposta foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo assim a esta Comissão emitir parecer sobre as matérias de sua competência. Terceiro ponto, portanto, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, é do parecer que este projeto de lei, apresentado pelo PS e pelo PSD, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para a apreciação no plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Quanto aos anexos, temos a Comissão Técnica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Algum Sr. Deputado pretende intervir sobre este parecer? Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Sr.
Senhor Presidente, eu queria cumprimentar o Senhor Deputado João Vasconcelos. A questão que queria suscitar prende-se com uma questão que já suscitámos na discussão do anterior parecer sobre esta mesma, sobre que eu própria apresentei, e porque consideramos que as questões relacionadas com esta Comissão Independente para a Descentralização, tal como é proposta pelo PS e o PSD, não é matéria conexa direta com as questões relacionadas com as finanças locais e com iniciativas a propósito do regime financeiro das autarquias. A proposta que faria era que no parecer onde há essa referência à conexão destas iniciativas, em particular a proposta de lei 131, o projeto de lei 833 e o projeto de lei 551, fossem retirados do parecer enquanto iniciativas sobre matéria conexa. Era a sugestão que deixava.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Senhores deputados, podem intervir sobre este parecer? Não havendo mais intervenções, Sr. Deputado... Sr. Deputado João Vasconcelos, Sr. Deputado Paulo Santos faz uma proposta de alteração. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, o Bloco de Esquerda, naturalmente, está de acordo com as propostas aqui apresentadas, até porque penso que já foi objeto de discussão noutra altura, e iremos proceder a estas alterações e entregar o parecer tão célebre quanto possível, apesar de serem retirados estes pontos. Portanto, isso iremos fazê-lo brevemente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Então, com esta alteração, Srs. Deputados que votam contra, Srs. Deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, pela elaboração do parecer. Passo agora a informar que baixou um projeto de lei, o 910/13, a terceira sessão legislativa, apresentado pelo PAN, que introduz os crimes ambientais no elenco de competências do Departamento de Investigação e Ação Penal e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. A comissão competente é a primeira comissão, no entanto, o processo será em conexão com a nossa comissão. Segundo ponto, projetos de resolução que chegaram à comissão. Projeto de resolução 1679/13 do PAN, que recomenda ao Governo que crie uma carreira especial dos vigilantes da natureza. O PAN pediu para que este projeto de resolução fosse discutido em comissão, portanto será agendado para a próxima reunião de comissão. O projeto de resolução 1680/13, também do PAN, que recomenda ao Governo que integre nos planos globais de gestão do lobo ibérico a obrigatoriedade de zonas de refúgio de presas silvestres em cada núcleo populacional. O PAN requer também que seja debatido em comissão, portanto será também agendado em próxima reunião da comissão. Informar ainda que baixaram à comissão dois projetos de resolução que vão ser discutidos em conexão. O projeto de resolução 1678/13, também do PAN, que recomenda ao Governo que proceda à implementação de secções de ambiente nos departamentos de investigação e ação penal. Este projeto de resolução será debatido na comissão competente, primeira comissão, em conexão com a 11ª. E o projeto de resolução 1684/13 do PCP, que recomenda a criação e operacionalização pelo Governo de um programa centralizado para a recuperação de segundas habitações nos concelhos afetados pelos incêndios florestais de 2017. A comissão competente é a 7ª comissão. Este projeto de resolução será debatido em conexão com a 11ª. Temos três projetos de resolução para apreciação hoje. O projeto de resolução 1659/13 do Bloco de Esquerda, sobre a qualidade do ar, isto relacionado com a proposta do Bloco de elaboração de um estudo da qualidade do ar, estudo epidemiológico e de medidas mitigadoras à poluição recorrente causada pela fábrica de bagaço de azeitona em Fortes, Ferreira do Alentejo. O projeto de resolução 1675/13 do PSD, que recomenda ao Governo que promova medidas urgentes para pôr termo ao problema ambiental e de saúde pública em Fortes, Ferreira do Alentejo, resultado da extração de óleo de bagaço de azeitona, devolvendo à população a merecida qualidade de vida. O projeto de resolução 1691/13 do PCP, que recomenda ao Governo a implementação de medidas que melhorem a qualidade de vida da população de Fortes no Conselho de Ferreira do Alentejo, eliminando a poluição causada pela empresa de extração do bagaço de azeitonas. O CDS requereu o adiamento da discussão destes três projetos de resolução. Portanto, passarão para uma próxima reunião. E agora temos a redação final da Legionela. Portanto, são cinco projetos de lei, exato. O 658/13 do Bloco, o 659/13 também do Bloco, o 676/13 do PAN, o 680/13 do PCP e o 682/13 do PEV. Senhores deputados, vamos passar, depois de vários adiamentos, à apreciação para a redação final deste do texto conjunto. Pedi aos seus deputados a vossa atenção, por favor, vamos tratar de uma redação final. Agradecia a vossa atenção. Portanto, a sugestão da alteração do número 1 do artigo 1º, portanto, o PCP suscitou a sua oposição a esta redação proposta pela DAPLEN, não é? Não sei se quer abordar esta questão, Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, para facilitar, porque foi feita uma nota pelos serviços que eu creio que ajudam às questões sobre as quais nós mantemos oposição à redação proposta pela DAPLEN, e creio que foi enviada para todos, por isso creio que todos estão a ver do que é que me estou a referir. Relativamente ao ponto 1, há três alterações que foram sugeridas que nós opomos. É essa que o Sr. Presidente referiu, a sugestão de eliminação da divisão do capítulo 2º e a sugestão de eliminação do artigo 28º. Consideramos que deve ser mantida a redação que foi aprovada em plenário. Relativamente à remoção das vírgulas das alíneas A e B do número 3 do artigo 2º, estamos de acordo, damos o nosso acordo à redação sugerida pela DAPLEN. Por isso são só aqueles três pontos que referi.
Muito obrigado.
Nós nos opomos, tudo o resto estamos de acordo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, o PCP propõe que se mantenham os textos aprovados em relação ao número 1 do artigo 1º, em relação à manutenção da designação do capítulo 2 e em relação ao artigo 28º, entrada em vigor, que propõe que se mantenha o que foi votado, a presente lei entre em vigor no dia seguinte ou da sua publicação. E, portanto, nós colocaremos à votação a manutenção destes pontos. Como? Sim, exato, tem razão. Algum dos seus deputados opõe-se a que se mantenha esta redação? Sr. Deputado Maria da Luz,
cozinha? A redação original.
Sim, exato. Estamos de acordo? Ok. Então, sendo assim, e como o PCP retira as outras sugestões, passamos à votação do texto apresentado pela DAPLEN, com exclusão destes três pontos que se mantém a redação original. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado. Faz favor, Sra. Deputada Maria Manuel.
Eu queria só, porque o deputado do Bloco de Esquerda que tem estado a acompanhar esta questão está a caminho e era para poder ele fazer, ou seja, fazer o acompanhamento da questão. Ou seja, solicitava uns minutos para que ele pudesse estar aqui no momento da votação e de... Sr. Presidente,
bem, esperar,
se for possível. Qual é possível.
Qual é a expectativa de espera?
Não, está mesmo a chegar.
Ok. Então, adiamos a votação um minuto ou dois. Senhores deputados, passamos então só aos outros assuntos. Senhores deputados, outros assuntos. A única questão que nós temos, duas questões. Uma é a próxima reunião da Comissão, que será no dia 20 de junho. Às 10 horas. Senhores deputados. Então, em relação aos outros assuntos, próxima reunião da Comissão será no próximo dia 20 de junho, às 10 da manhã. Eu julgo que já tinha informado também que teremos reunião de mesa e coordenadores dia 21. Acho que já tínhamos falado nisso também. e, portanto, fica às 14, dia 21 às 14, mesa e coordenadores. E, portanto, são as duas infrações, para além de que a viagem de visita à região autónoma da Madeira, portanto, está consolidada, tanto em termos da sua agenda como da composição da delegação. Iremos no dia 9, regressaremos no dia 11 de julho e a delegação será composta por 15 deputados e deputadas desta comissão. Temos em condições de votar. Se o Sr. Deputado Jorge Costa precisa de... Não? Podemos votar? Senhores deputados que votam contra a redação apresentada pela DAPLEN, com exclusão dos três pontos que o PCP mantém, levantam o braço, por favor. Senhores deputados que votam, que se abstêm. Portanto, foi aprovada por unanimidade a redação da DAPLEN, com exclusão dos três pontos que o PCP propôs. O Sr. Deputado Jorge Costa já votou. Ok. Senhores deputados, há mais alguma questão que queiram suscitar nesta reunião? Senhor deputado Helena Roseta, faz favor.
Senhor Presidente, é uma questão prática. A reunião do dia 20, das 10 horas da 11ª Comissão, lembrar que o Grupo de Trabalho tem uma audiência prevista às 11h30. Portanto, isso, em princípio, articula-se uma coisa com a outra, espero eu.
Está previsto, temos a expectativa que a reunião da Comissão demore hora e meia.
A segunda coisa, Senhor Presidente, eu fui alertada hoje pelos jornais para uma tomada de posição da Associação Portuguesa de Bancos sobre uma proposta de lei que está no pacote das questões da habitação. O parecer da Associação Portuguesa de Bancos já foi distribuído aos membros do Grupo de Trabalho, mas eu penso que poderá ser útil ser distribuído a todos os membros da Comissão, uma vez que a Associação Portuguesa de Bancos não estava previsto na lista de entidades que nós queremos ouvir, não estava previsto chamar a Associação Portuguesa de Bancos. A Associação Portuguesa de Bancos o que vai contestar é que a proposta de lei do Governo de alteração em matéria do arrendamento urbano inclui uma alteração de uma diretiva transposta para o direito português sobre crédito à habitação concedido pelos bancos. Nessa diretiva, que é do ano passado, crédito à habitação concedido pelos bancos, permitia-se que os mutuantes, portanto os consumidores que tivessem um contrato de empréstimo para aquisição ou obras na sua casa permanente, pudessem celebrar contratos de arrendamento sem que houvesse alteração das condições do empréstimo, portanto, sem mudança do spread, sem que houvesse agravamento dos custos do empréstimo, desde que fosse exclusivamente por via de terem que se deslocar da sua terra para outro sítio qualquer e não poderem continuar no mesmo sítio, ou outra condição assim semelhante e limitativa. Situação de desemprego de um membro da família, enfim. A ideia de poderem dar as casas de arrendamento quando elas estão com uma hipoteca, poder ser subordinada a circunstâncias específicas. A proposta que o Governo faz é acabar essa subordinação e qualquer consumidor que tenha um contrato de empréstimo, se vir aflito para pagar o contrato, poder fazer arrendamento. A Associação Portuguesa de Bancos sempre protestar com isso, era apenas para alertar os senhores deputados. Temos aqui mais um ponto de vista e era bom distribuir talvez por todos os senhores deputados, porque isto é importante para a nossa reflexão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, será distribuído esse parecer da Associação Portuguesa de Bancos. Se os deputados não ouvirem mais nada a tratar na reunião de hoje, dou a reunião por terminada. Muito obrigado.